Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você com certeza sabe que medicamentos e produtos tóxicos como desinfetantes devem ser mantidos fora do alcance de crianças. Mas você sabe o que fazer no caso de uma intoxicação infantil? Hoje, vamos conversar sobre emergências relacionadas a queimaduras, intoxicações e desidratação. Eu sou Alexandre Bueno e converso hoje com Laís Rocha, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Muitíssimo obrigado por participar do nosso programa. Quais são as orientações para os casos de queimaduras, professora? O que não se deve fazer em hipótese alguma?
As queimaduras, elas podem variar, né, de lesões simples e superficiais até queimaduras mais extensas, mais profundas, que vão precisar, às vezes, até de tratamento em unidade de terapia intensiva. A gente sabe que nas crianças até 5 anos vão predominar as queimaduras por escaldaduras, né? E nas crianças maiores, as queimaduras por chama. E, infelizmente, a gente sabe que a mortalidade é proporcional à superfície queimada. Então, quanto maior a área queimada, pior o prognóstico desse paciente. É potencialmente mais grave e ele vai se apresentar para a gente lá na emergência, né? A prioridade do socorro prestado pelos pais naquele primeiro momento é remover a criança para um local seguro, né? Se tiver fumaça ou chamas, né? Retirar as roupas, inclusive anel, corrente, já naquele primeiro momento, isso ajuda bastante. Se for possível, lavar o local com água corrente fria, né? Com um jato bem suave ali, e rapidamente transportar a criança para o hospital. Se for possível cobrir a ferida com uma gaze estéril, isso pode diminuir a dor, ajudar a aquecer a criança até que ela seja efetivamente atendida. É muito importante, gente, que a gente nunca coloque as mãos na ferida, né? Porque é uma ferida aberta, as nossas mãos são sujas, isso pode propiciar infecções. Não retirar a bolha ou descolar tecido que está ali grudado, né, na queimadura. Não passar nenhum produto ou substância. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas passando manteiga, pasta de dente, pasta d'água, pó de café em locais de queimadura. E isso não deve ser feito em nenhuma hipótese, né? Procurar o atendimento para a gente fazer a conduta adequada para cada tipo de queimadura.
E como os pais devem reagir a uma ingestão de produtos tóxicos, professora? Como esses casos são tratados na emergência?
Essa é uma ótima pergunta, né? E é uma pergunta boa porque a gente tem dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas que já demonstram que as intoxicações agudas são um importante problema de saúde pública no Brasil, são mais frequentes na faixa etária pediátrica entre 1 a 4 anos e, obviamente, mostra que a gente não está conseguindo prevenir esses acidentes por intoxicação. Dentre todos, os medicamentos são as principais causas de intoxicação em pediatria e a gente vê intoxicação por medicamento com muita frequência nos pronto-atendimentos, né? Por que que isso é muito comum em crianças? Porque crianças, sobretudo aquelas na idade pré-escolar, né, elas têm idade já para encontrar tudo em casa, elas exploram muito o ambiente domiciliar, só que elas não têm discernimento dos riscos relacionados à exposição de agentes tóxicos. Então, acontece, infelizmente. É muito importante que os pais procurem, quando acontecer, né, identificar qual foi o agente tóxico, qual quantidade a criança ingeriu para que ela auxilie no tratamento da emergência, porque cada tipo de intoxicação vai ter um tipo de conduta específica, né? A gente não consegue generalizar. Mas, de uma forma geral, orientação aos pais. Quando a criança intoxicada apresentar convulsão, desmaio ou não estiver respirando, tem que ligar imediatamente para o 192, né? Então, chamar o SAMU para fazer atendimento. Se a criança estiver aparentemente bem ou com sintomas leves, dá tempo de você levá-la por meios próprios ao hospital mais próximo. E aí lembrar de levar junto a embalagem, o rótulo ou a bula do medicamento, né, que pode ter causado o acidente, para que o profissional de saúde possa fazer o atendimento mais adequado para aquele caso. Muito importante, não oferecer líquido, nem produto como antídoto, né? Não provocar vômito nem náusea, porque isso pode piorar o quadro, sobretudo se a criança tiver ingerido algum produto ácido, desinfetante ou gasolina, por exemplo. E se tiver tido contato com pele ou os olhos, lavar o local com água em abundância e sempre remover roupas impregnadas ali com o item suspeito e procurar o atendimento.
A desidratação também pode ser um caso emergencial, certo, professora? Como identificar?
A desidratação é um evento muito comum em crianças, realmente, né? Sobretudo em crianças que apresentam diarreia ou vômito persistente. Em geral, qualquer criança que está doente, passando por um quadro de gastroenterite viral que cursa com vômito e diarreia, ela pode não estar aceitando muito bem os líquidos, né? E os alimentos por via oral, que seria a base do tratamento e da prevenção ali da desidratação. Então, realmente, é uma questão muito relevante no pronto-socorro. A gente atende bastante criança desidratada. Se a criança tem olhos fundos, a boca, né, os lábios, a língua seca, os olhos secos, né, tá chorando e não sai lágrima, o xixi tá muito concentrado ou não tá fazendo xixi, né, a mãe geralmente troca, sei lá, 6 fraldas e hoje trocou 1 fralda, né, de xixi. Alteração do estado de consciência, são os sinais que vão indicar que os pais devem levar a criança imediatamente para ser atendida, porque sim, pode ser uma emergência, né, causando uma coisa que a gente chama de choque hipovolêmico secundário à desidratação.
Professora Laís, muito obrigado pela sua participação ao longo dessa semana aqui no Saúde e Consciência. E a nossa série sobre emergências pediátricas chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.